Bem-vindos ao O Debate, nosso espaço de diálogo e análise rigorosa sobre as ideias que moldam o nosso mundo. Eu sou a sua apresentadora e hoje nós vamos mergulhar de cabeça em um tema que está virando a administração pública do avesso, a integração rápida e, eu diria, profunda da inteligência artificial no setor público.
E não estamos falando só de usar a IA como uma ferramenta de busca glorificada, né?
Exatamente, nós estamos falando de uma transição pesada, saindo de simples consultas e entrando na era dos assistentes personalizados. E mais do que isso, de agentes autônomos que realmente executam tarefas.
Uhum. O que, convenhamos, gera um atrito gigante.
Muito! Porque, veja bem, quando a gente pensa em administração pública, existe uma expectativa quase sagrada de precisão mecânica, sabe? Você entra com um pedido, um protocolo, ele passa pelas engrenagens exatas da burocracia e sai do outro lado de uma forma perfeitamente previsível.
É um sistema desenhado para ser determinístico.
Isso, determinístico. Mas agora nós estamos pegando e inserindo no meio dessa engrenagem um motor que opera de forma totalmente probabilística. E é aí que a nossa discussão de hoje, baseada nesse extenso material de capacitação para servidores, começa a esquentar.
Com certeza. O X da questão que nós vamos debater hoje é o seguinte: a automação proativa da IA no setor público representa um salto essencial e seguro de produtividade? Ou será que a natureza estatística dessas ferramentas introduz um risco inaceitável de alucinações e, tipo, perda de controle humano?
Pois é. Bom, eu represento a perspectiva de que sim, a IA é um salto essencial. Com a engenharia de prompts correta, limitando as fontes, a IA é uma ferramenta segura que resolve o maior gargalo do serviço público, que é o volume esmagador de tarefas de alta repetição e baixa complexidade.
Certo, mas eu me oponho fortemente a essa visão otimista. A minha posição é que a própria arquitetura fundamental da IA, que é baseada em cálculo de probabilidades, a torna inerentemente falha para o rigor que o setor público exige. Delegar tarefas autônomas para uma máquina que apenas adivinha palavras é uma aposta muito perigosa.
Ok, posições colocadas. Então, para a gente entender por que eu defendo que a IA é a solução natural para o setor público, a gente precisa dar um passo atrás. Olhar para a evolução da computação em si.
Como assim?
O objetivo da tecnologia sempre foi, historicamente, amplificar a produtividade humana. Se a gente pegar lá na década de 40, o ENIAC, aquele primeiro computador gigante de 30 toneladas...
Que precisava ser programado fisicamente, né?
Exato. Programado por 6 mulheres que conectavam cabos fisicamente para calcular, tipo, trajetórias de artilharia. Nós saímos da força puramente física, passamos pela lei de Moore na década de 60, dobrando a capacidade dos chips, e chegamos em 97 com o Deep Blue derrotando Kasparov no xadrez.
Uhum. Onde o gargalo sempre foi o hardware.
Exatamente. Hardware e processamento. O salto que a gente vive hoje com os grandes modelos de linguagem, os LLMs, só aconteceu porque a indústria de games nos deu placas de vídeo incrivelmente potentes da NVIDIA e a nuvem nos deu acesso ao conhecimento digitalizado.
Tá, a infraestrutura melhorou. Mas onde você quer chegar em relação ao servidor público?
O ponto crucial, que os críticos muitas vezes ignoram, é o papel que essa ferramenta vem preencher. Ninguém... Absolutamente ninguém sério está sugerindo colocar um robô para assinar um decreto municipal. O alvo é aquele quadrante insuportável da alta repetição e baixa complexidade.
Aquele trabalho de formiguinha.
Isso. Imagine um servidor que precisa ler dezenas de páginas do Diário Oficial todos os dias apenas para encontrar menções ao departamento dele. Ou, sei lá, compilar atas de reuniões de 3 horas. Quando a gente usa ferramentas como o Notebook LM ou os GENs do Gemini, o servidor processa essa montanha de texto em 4 segundos.
Certo.
E ele mantém o controle total, porque a tecnologia opera estritamente dentro da caixa de areia que o humano definiu. Ela não substitui o servidor, ela libera o humano para ser de fato humano.
Olha, eu entendo a sedução desse argumento. Mas o problema dessa sua visão é que ela foca apenas na interface brilhante e ignora o motor sombrio que está operando por baixo do capô.
Motor sombrio?
Sim. A gente precisa ser radicalmente honesto sobre o que a máquina realmente está fazendo. Ela não lê o Diário Oficial. ela não entende o direito público, ela não traduz conceitos cognitivos de forma consciente. A arquitetura Transformers, que é a base de tudo isso desde 2017, é, no fim das contas, um truque de probabilidade impressionante, mas ainda assim é um truque.
Ah, mas chamar de truque é simplificar demais uma rede neural complexa.
Mas veja bem a mecânica. Quando você insere uma lei orgânica no sistema, a IA quebra aquelas palavras em tokens, né? Pedaços de palavras transformados em códigos numéricos. Ela joga esses números num mapa matemático de milhares de dimensões e calcula a distância entre eles.
Sim, ela mede o peso e a relação de contexto de cada palavra com as outras, simultaneamente.
Correto. Mas o resultado final desse cálculo gigantesco é puramente estatístico. É adivinhar qual é o próximo token mais provável. É uma roleta. E por ser probabilística, o sistema inevitavelmente inventa coisas, o que a indústria chama carinhosamente de alucinações, para não usar a palavra erro.
Mas as alucinações não são uma regra imutável. Elas podem ser...
Deixa eu te dar o exemplo prático que está no material, que ilustra o perigo perfeitamente. Um cidadão ou um servidor pergunta à IA se é permitido instalar um outdoor luminoso em um bairro específico.
Uhum, o caso do outdoor.
Isso. A IA processa a pergunta e responde com um texto impecável. Ela cita artigos incisivos com uma convicção jurídica absoluta dizendo que sim, é permitido. O único detalhe é que ela usou as leis de zoneamento e o plano diretor de uma cidade completamente diferente.
Nossa!
Pois é, a palavra outdoor e a palavra permissão tinham uma correlação estatística mais forte com os dados da outra cidade que estavam no modelo de treinamento. Então, permitir que um sistema com esse nível de aleatoriedade assuma papéis no ecossistema jurídico e público introduz uma vulnerabilidade sistêmica inaceitável.
Eu entendo por que você pensa assim e porque esse exemplo assusta, mas... Deixa eu oferecer uma perspectiva bem diferente sobre esse caso do outdoor.
Fique à vontade.
A falha nesse caso não é um atestado de incompetência da tecnologia. É um erro crasso de operação do usuário. Usar o ChatGPT genérico para o direito público é tipo como pedir conselhos médicos a um pedestre aleatório na rua.
Um pedestre aleatório?
É. Pensa comigo. O ChatGPT genérico foi treinado lendo a vastidão caótica e contraditória da internet inteira. Ele é a ferramenta errada para essa tarefa. Para contornar isso, a gente tem uma mecânica chamada RAG, que é a geração aumentada por recuperação.
A injeção de contexto.
Isso! Pense no seguinte cenário. Usar a IA genérica é como pedir para um aluno brilhante fazer uma prova de direito consultando a própria memória sobre tudo que ele já leu na vida, desde bula de remédio até a Constituição. Ele vai confundir as coisas.
Naturalmente.
Mas usar um notebook LM ou criar um assistente de IA específico é como colocar esse mesmo aluno brilhante numa sala trancada para fazer uma prova com consulta, onde em cima da mesa só existem os três PDFs que você forneceu: a lei municipal, o plano diretor local e a Constituição.
Certo, você restringe o universo de busca.
Exatamente. No prompt, o servidor dá o comando restrito. Responda utilizando exclusivamente os documentos anexados. Se a resposta não estiver neles, diga que não sabe. Quando você faz isso, a matemática do modelo muda. A alucinação desaba para níveis insignificantes, porque ele não está mais adivinhando com base na internet.
Mas ainda adivinha com base no PDF?
Mas com uma margem de erro drasticamente menor. E o servidor, ele deixa de ser o operário que gasta 4 horas procurando a regra do outdoor e passa a ser o auditor que lê o resumo em segundos e só verifica se o artigo citado realmente está na página indicada. A precisão geral aumenta porque a fadiga mental do humano desaparece.
Olha, eu posso até concordar que reduzir a alucinação em tarefas de leitura e extração fechada é válido. Se a IA está apenas resumindo um edital, o servidor humano ainda consegue revisar o produto final.
Sim.
A minha objeção frontal, meu grande problema, começa na próxima fronteira dessa tecnologia. Algo que já está sendo implementado, que é a passagem da geração de texto para a execução de tarefas reais. Nós estamos abandonando os assistentes e adotando agentes autônomos.
Ah, entendi. Você está falando de sistemas que conectam a IA às ferramentas de ação, tipo dar controle do navegador ou do e-mail para IA.
Exatamente. Ferramentas que o material menciona, como o Operator, a Manus, ou automações via N8N e Make. O salto conceitual aqui é assustador, porque um assistente escreve um rascunho de e-mail e espera você, o humano, clicar em enviar. Um agente autônomo não. Ele tem um loop de raciocínio. Ele age como um estagiário autônomo. Ele lê a caixa de entrada do Gmail de uma secretaria de obras, ele interpreta sozinho que um e-mail de um vereador cobrando asfalto tem nível de urgência alto. Ele cruza agendas, marca uma vistoria e responde ao vereador confirmando a data.
Um fluxo completo.
Sim, mas nós estamos terceirizando a ação administrativa. Quando você remove a supervisão humana obrigatória, o human in the loop, a cadeia de responsabilidade institucional evapora. Se esse agente estatístico interpreta o e-mail mal, agenda uma vistoria impossível, ou pior, aprova um fluxo documental sozinho, quem responde por improbidade administrativa? O programador da prefeitura ou o algoritmo?
Esse é um ponto interessante. E a questão da responsabilidade é vital. Mas eu enquadraria de forma bem diferente, olhando para a viabilidade prática que as prefeituras enfrentam hoje.
Como assim viabilidade prática? A lei é a lei.
Sim, mas a realidade nua e crua é outra. Para quem está nos ouvindo e trabalha no serviço público, especialmente no interior, o cenário que você descreve não soa como uma distopia, soa como um bote salva-vidas.
Um bote salva-vidas. Entregar o controle para a máquina?
Pense no caso de um município pequeno. Você tem muitas vezes um assessor solitário carregando o trabalho de uma secretaria inteira nas costas, sob cobrança extrema. O risco de erro por exaustão humana ali, sem tecnologia, já é estratosférico.
A fadiga existe, sem dúvida, mas o servidor tem um CPF atrelado às ações dele.
E o agente de IA age sob a supervisão e os limites iniciais configurados por esse CPF. O benefício do agente autônomo é a resiliência na automação. Por exemplo, se um servidor precisa entrar no portal da prefeitura vizinha para extrair dados de editais todo dia, a forma antiga, usando código de programação rígido, quebrava se alguém mudasse a cor de um botão no site.
Sim, o web scraping tradicional é frágil.
Mas um agente de IA com visão computacional olha para a tela de forma semântica, igual a gente. Ele entende o contexto. Se o botão mudou de lugar, ele clica no lugar certo e extrai a tabela precisa. Ele não está decidindo a política pública. Ele está executando um trabalho mecânico para que aquele servidor possa tomar as decisões complexas de alta prioridade.
Tudo bem, a conveniência de um agente extraindo dados de um site é inegável. Mas a armadilha se revela de verdade quando a gente coloca esses sistemas para conversar diretamente com a população. E isso nos leva à interface com o cidadão.
Os chatbots e aplicativos.
Isso, a categorização via WhatsApp e os aplicativos institucionais, os famosos white labels, como conectam.
Onde nós resolvemos o estrangulamento crônico do atendimento público. Pensa nisso, usar machine learning como um filtro de spam avançado para categorizar queixas. O cidadão manda uma mensagem: "Minha rua está sem luz." A IA, pelo Botpress, entende, categoriza como iluminação pública e direciona instantaneamente. É o fim da fila de espera.
Sinto muito, mas eu não compro totalmente essa ideia. Deixe-me dizer o porquê.
Claro, diz aí.
A promessa soa perfeita, mas a equação de custo versus facilidade, que inclusive é detalhada na fonte, é brutal para as prefeituras. Soluções empacotadas são caríssimas e, frequentemente, para economizar custo de servidor, essas empresas usam modelos defasados.
Você diz as empresas que vendem os softwares prontos.
Sim. Serviços como o Aider e outros que usam modelos mais fracos por baixo dos panos. A prefeitura paga caro, achando que está na vanguarda, mas o negócio mal consegue raciocinar direito. E a outra opção? Soluções customizadas.
Construir internamente com ENN, por exemplo?
O que exige um conhecimento de programação de APIs que as prefeituras raramente possuem. Mas o meu maior receio aqui nem é o código, é a soberania. A gente não está terceirizando a relação com o cidadão para empresas estrangeiras. Você falou de agentes como a Manus. A Manus é chinesa e acabou de ser comprada pela Meta, do Mark Zuckerberg.
Uhum.
Que controle público nós temos sobre a privacidade dos dados de saúde ou queixas que o cidadão envia para o WhatsApp da prefeitura? Se tudo isso está rodando numa infraestrutura privada gigantesca.
Bom, nós temos a governança dos contratos empresariais, né? E aqui é vital a gente separar o uso doméstico do uso corporativo. Há uma diferença gigantesca entre o ChatGPT gratuito do celular e a API paga corporativa que a prefeitura integra.
Mas os dados ainda vão para a nuvem deles.
Sim, mas nos termos de serviço da API empresarial, os dados são isolados. Eles passam pelo processador e são descartados. Eles não treinam um modelo global. E convenhamos, o serviço público brasileiro já roda inteiramente nas nuvens da Microsoft, Amazon e Google hoje em dia.
A diferença é que antes era só armazenamento estático.
Exato. E agora nós temos um modelo cognitivo que consegue organizar o caos administrativo ali mesmo. Quando a gente conecta a IA com uma metodologia visual do Kanban, por exemplo, o ganho de produtividade é absurdo.
Centralizando as demandas.
Pensa num fluxo integrado. O cidadão abre o protocolo, a IA categoriza e cria o cartão no painel. O jurídico analisa. Quando o procurador humano arrasta o cartão para concluído, só essa ação física já engatilha a IA via webhook. A máquina redige um e-mail formal, humanizado, e envia para o cidadão informando o resultado. Ninguém precisou parar para digitar 30 linhas de notificação. A fricção simplesmente desaparece.
Eu compreendo a estética de um painel Kanban mágico onde e-mails são disparados automaticamente. Mas no setor público, a fricção burocrática muitas vezes não é um defeito de design. Ela é um mecanismo de defesa.
Defesa contra o quê? Atrasos?
Defesa contra a ilegalidade. Ela garante o direito ao contraditório e evita a tirania do erro em massa. Quando você remove a fricção de um e-mail oficial e deixa a IA redigir e disparar com base numa leitura rápida, você cria um ponto cego inaceitável. Se a IA cometer um erro sutil na redação dizendo que um alvará foi aprovado quando foi negado, o cidadão recebe um documento oficial com o timbre da prefeitura chancelando um erro absurdo.
É. A velocidade, de fato, exponencializa as consequências de qualquer deslize. Eu concordo com você nisso. Esse é o grande paradigma de transição que a gente está enfrentando.
É uma linha muito tênue.
Um balanço incrivelmente delicado entre destravar o estado da lentidão e manter o rigor. Mas, ouvindo esses receios sobre os pontos cegos, eu acredito que, no fundo, nós dois convergimos para a mesma tese central que tem sido passada na capacitação dos servidores.
Que é a clareza de que, independente de quão avançada seja a rede neural, a IA não vai substituir o profissional humano no julgamento de valor e na checagem.
Exatamente isso. O robô não vai substituir o assessor nem o analista de licitações. O que vai acontecer é uma divisão clara entre o profissional digital e o não digital. O servidor digital, que sabe operar a IA, criar a caixa de areia com fontes restritas e orquestrar agentes para raspar dados, esse cara vai ter uma produtividade absurda. E ele vai poder focar no que é essencialmente humano, a estratégia e a empatia no atendimento.
O que só reforça a urgência do letramento tecnológico, né? A gente precisa de servidores que entendam como a máquina funciona, que saibam que ela é um executor estatístico. A conveniência de gerar relatórios não substitui o rigor de formar auditores críticos, pessoas capazes de duvidar da resposta perfeita antes de disparar o e-mail automático. A responsabilidade institucional continua sendo humana.
Sem dúvida. Por isso, nós sugerimos a quem está nos ouvindo que não apenas absorva essa nossa discussão, mas que explore os materiais base. Que testem construir um assistente fechado nas suas secretarias, observem as respostas e tirem suas próprias conclusões, porque o limite entre a automação produtiva e a responsabilidade institucional ainda está sendo desenhado por nós.
E dominar essas abstrações matemáticas antes que elas dominem as decisões do município é o desafio da nossa década. Foi uma excelente reflexão.
Muito obrigada, foi ótimo. E nós voltaremos a nos encontrar no próximo embate de ideias. Até lá!